Ou melhor, vamos ler até o verso 6 aí. O subtítulo diz aí, né? Queixa de um aflito ao Senhor. Ó Senhor, ouve minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o rosto quando estou angustiado. Inclina os ouvidos para mim quando eu clamar. Ouve-me depressa, pois meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos ardem como brasas. Meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso, até me esqueço de comer. De tanto gemer, meus ossos se apegam à pele. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e fico como um passarinho solitário no telhado. Meus inimigos me afrontam todo dia. Os que estão furiosos comigo me amaldiçoam. Vamos prorrogar mais um. Tenho me alimentado de cinzas e misturado minha bebida com lágrimas, por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantastes e me lançastes para longe de ti. Por aí vai. Você sabe que eu tenho pregado aqui no Sermão do Monte e hoje eu fiz uma pausa para falar sobre os Salmos. E na verdade eu peguei esses dois versículos que eles retratam bem muito das nossas angústias. Se você conhece um pouquinho o livro de Salmos, você já percebeu que o livro de Salmos é um livro ali descrito e há muito, e muito se parece comigo com você. Nós temos ali inúmeras descrições de pessoas que em meio a tantos tormentos, em meio a tantas dificuldades, param, se prostram diante do Senhor, buscam a Deus. E o mais interessante quando nós olhamos para o livro de Salmos é que a maioria deles começa cheio de indignação, muitas vezes cheio de dúvida, cheio de angústia, com muitas aflições, mas a grande maioria dos salmos terminam com um desfecho completamente diferente daquele do início. E quando eu digo diferente, não é porque todos os problemas dos salmistas foram solucionados. Porque se você analisar uma grande maioria dos salmos, muitos deles não dizem de forma aberta que todos os problemas da vida daqueles homens haviam sido solucionados por Deus. Mas eles terminam cheios de fé, de esperança, de confiança em Deus. E é isso que eu e você também temos que aprender durante toda a nossa caminhada aqui neste mundo. Esta vida é difícil. Os nossos dias são difíceis. É pura ilusão você querer olhar para a vida como se não houvesse dificuldades. Como se não viesse diante de nós inúmeras adversidades ou tempestades. Não importa o que muitos líderes religiosos preguem, a verdade é uma só. Esta vida é difícil, é dolorida. E nós iremos passar por inúmeros e inúmeros sofrimentos. Mas o cristão, mesmo em meio a dias tenebrosos, mesmo em dias tão difíceis, quando ele olha o cenário está totalmente cinza, ele tem uma convicção, ele se levanta em fé. E então ele se levanta em fé porque ele confia em Deus. Ele sabe que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que está operando na vida dos teus filhos. E é isso que eu e você também temos que trazer às nossas vidas e não podemos nos esquecer. Muitas vezes nós olhamos, por exemplo, um dos homens que escreveram uma grande parte dos Salmos é Davi. Davi escreveu uma boa parte dos Salmos. Aqui não há evidência no Salmo 102, de ter sido Davi que tenha escrito este salmo. Mas não importa. Davi escreveu a maior parte dos salmos. Asaf escreveu outros. E acho que pelo menos 40 ou 50 salmos que é de autoria desconhecida. Mas nós temos aqui 150 salmos. Poesias, orações, canções ao Deus vivo e todo-poderoso. Canções que nos inspiram, e muito mais do que nos inspirar, é a palavra de Deus, e que tem tudo a ver comigo e com você. E é exatamente isso que eu quero te chamar, a te convidar nesta noite. Apesar deste livro ser um livro de poesia, ele é um livro de experiência, e que ele relata também o agir de Deus sobre a vida do seu povo. O livro de Salmos ele não foi escrito por intelectuais, por aquelas pessoas, por doutores, intelectuais, psicólogos, analistas, que talvez estivessem em seus escritórios, com seu ar-condicionado ligado, escrevendo belas e belas poesias. O livro de Salmos definitivamente não é isso que nós vemos. Nós não temos essa espécie de homens intelectuais numa salinha, recluso em seus escritórios, procurando palavras bonitas para se encaixarem em seus poemas. Mas nós temos aqui a descrição da realidade. Nós vemos aqui pessoas se posicionando diante do seu Deus, clamando ao Senhor, mesmo em meio a tantos e tantos tormentos. E este é o grande diferencial do cristão genuíno para muito do que nós vemos hoje. Muitos que se dizem cristãos, que dizem crer em Deus, mas em meio a tantos problemas, em meio às dificuldades, eles se revoltam com Deus, se levantam contra Deus. Nós temos estudado a vida do apóstolo Paulo, por meio de Romanos, a pregação de Paulo, por meio da carta de Paulo aos Romanos. Podemos perceber também em Filipenses, que Paulo ele diz que ele se alegra, inclusive, nas tribulações, nas dificuldades. E que ali ele conseguia ver o agir de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida dele. Então, o sofrimento faz parte de nossas vidas. E aqui no livro de Salmos, nós vemos esses homens, essas pessoas que estavam ali enfrentando a vida. E em meio a tantos problemas, caminharam rumo a se prostrarem diante de Deus. Porque o sofrimento para um cristão genuíno, ele vai o levar para perto de Deus. E então, mais uma vez, ele irá reafirmar a sua fé, a sua esperança e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Então a poesia, hoje que nós vemos aí de muitos, são pensamentos, são devaneios. Os salmos resultam em angústias e orações. Todos nós conhecemos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E como eu disse, Davi foi um dos homens que mais escreveu salmos. A grande maioria de autoria é de Davi. Só que nós conhecemos Davi. E quando nós olhamos para o Salmo 23, onde Davi reafirma com propriedade, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando nós olhamos para a descrição de Davi no Salmo 23, é possível que aquilo ali, toda aquela descrição do Salmo 23, fosse apenas poesia? Será se é o pensamento de um homem que estava ali meditando e começa então a escrever aquele salmo? Claro que não. Davi era um pastor também. E ele está dizendo que Deus era o seu pastor. Que Deus era quem estava cuidando da vida dele. E que tudo iria correr bem. Porque por amor ao teu nome, diz Davi no Salmo 23. Ou seja, Senhor, não é por causa de mim, mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é misericordioso. Me conduza. Cuida da minha vida. Cada momento de minha vida. Então nós vemos ali... Não era uma poesia, mas era fé. Era o resultado da fé de Davi em um Deus Todo-Poderoso. Por isso Davi descreve com tanta propriedade que ele não está preocupado. Pode-se vir as dificuldades, as angústias, os problemas, os inúmeros vales de nossa vida. Porque é isso que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós não estamos isentos. Como muitos líderes religiosos querem nos fazer acreditar, que como se nós vivêssemos dentro de uma bolha. E em hipótese alguma estou dizendo que você deva buscar o sofrimento, a angústia ou a aflição. Eles virão. Todos esses virão. Ou seja, faz parte da vida. Mas o cristão ele tem uma certeza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque Deus está comigo. Então, os salmos não são apenas poesias belas. É muito mais do que beleza. Há praticidade aqui. Nós vemos que isso tem tudo a ver comigo e com você. E quando nós olhamos para o salmista, nós percebemos isso. Muitas vezes você pode ler uma poesia e ela ser extremamente difícil, que foi elaborada pela mente de um homem, e que você vê ali tanta beleza, precisão. Mas ao terminar de ler aquela poesia, se você perguntar a alguém... Pode ser que não exista nenhuma compreensão do que acabou de ser lido. Os salmos, quando nós olhamos para os salmos, nós não temos isso. Você percebe aqui a praticidade. Você vê ali o agir de Deus, o cuidado de Deus sobre cada um deles. E os salmos, de um modo geral, nós temos ali umas características quando nós olhamos para os livros de Salmos, o livro de Salmos. E como eu disse, não foi apenas Davi, outros servos de Deus também escreveram os Salmos. E aí eu tenho meu primeiro ponto. Primeiro, o livro de Salmos ele mostra a humanidade dos homens de Deus. Porque o tema da minha mensagem é exatamente que crente também chora. É engraçado hoje você olhar para o cristão e ele mesmo, por exemplo, ao passar, enfrentar o luto, muitos dizem, não, hoje é dia de festa. Como eu já disse aqui, uma vez um pastor, velando o próprio pai, ele diz, hoje é um dia de festa. Puxa, para Deus, sim, com certeza. Mas é impossível para nós. Para nós é impossível. A não ser que ele odiasse o pai. A não ser que ele odiasse o próprio pai dizer isso. Não, nós somos seres humanos. Deus nos criou com emoções. Deus nos fez assim. Não há nenhum problema nós chorarmos. O que a Escritura condena é o choro da incredulidade. É o choro da incredulidade. Deus não está comigo, Deus me abandonou. Nós vemos aqui no livro de Salmos essas perguntas retóricas acontecendo, de maneira retórica. E o salmista ele fica indignado consigo mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? E automaticamente ele já responde, espera em Deus. Confia em Deus. Porque o socorro vem dele. O refrigério vem dele. Então nós cristãos não estamos livres de sofrimento e de choro. Como a Escritura, o próprio Salmo diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, é certo. A alegria virá. Então não tem problema algum você chorar. Por quê? Cristo é o nosso referencial. Jesus está diante de Lázaro, Lázaro está morto. Jesus sabia que iria ressuscitá-lo. Mas por que diz o texto então que Jesus chorou? Jesus se compadeceu com aquelas pessoas que estavam ali. Jesus se compadeceu com aqueles homens e mulheres que estavam ali chorando, porque perderam alguém que amavam. Então não há problema algum nós também chorarmos diante de Deus. E por que é importante nós sabermos isso? Quando você olha para o livro de Salmos, você percebe. O livro de Salmos vai relatar que homens estavam ali. Mostra a humanidade dos servos de Deus. Porque muitas vezes olhamos para o cristão e achamos que ele é como se fosse um super-homem da fé. Ele é o super-homem da fé, ele tem que ser inabalável. Ele não pode chorar quando ele perde um ente querido, ele não pode chorar quando perde um emprego, ele não pode chorar quando há inúmeros problemas o assolando. Ele não pode chorar em hipótese alguma. Mas quando você olha para os Salmos, você vê isso, a humanidade dos servos de Deus. Você vê aquele que ri, aquele que chora, aquele que muitas vezes está em crise dentro de si e há inúmeras indagações a Deus. Mas no final ele termina cheio de fé, de esperança, de confiança no Senhor. Nós vemos inúmeras vezes os salmistas em suas orações dizendo, até quando, Senhor? Até quando passarei por isso? Até quando viverei desta maneira? Até quando os meus inimigos zombarão ou se levantarão contra mim? Inúmeros salmos nós vemos isso. E nós temos um problema. Muitas vezes nós olhamos para o livro de Samuel e nós temos ali a descrição dos heróis. Você tem ali Davi, está sendo escrito ali. Davi, um herói de guerra, um herói nacional. E Davi escreve os Salmos. Só que quando nós olhamos para Samuel, por exemplo, nós vemos ali um Davi herói. Um gigante, ou melhor, que derrotou o gigante. Mas um herói. Um herói de guerra, um homem firme, um homem que foi usado por Deus para destruir o gigante, um homem que fez grandes coisas. Mas nós esquecemos de Davi, que está aqui sendo relatado nos Salmos, por ele mesmo. Um homem que não se posiciona como um herói nacional, mas é aquele homem que está de joelhos diante de Deus, clamando a Deus, clamando pela misericórdia do Senhor, clamando pelo cuidado do Senhor, para que Deus pudesse protegê-lo, guardá-lo, livrá-lo. E também orando a Deus e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo em sua vida. Em Samuel você tem um Davi de pé, como a pedra para enfrentar um gigante. Nos Salmos, você tem aqui Davi prostrado, orando a Deus, muitas das vezes com medo de seus adversários. E por isso ele está buscando ao Senhor, por isso ele está buscando refrigério, por isso ele está buscando escudo, proteção em Deus. Assim somos nós, servos do Senhor. O nosso problema é que muitas vezes só lemos Samuel e vemos ali herói, o herói Davi. E nós nos esquecemos de ler Salmos. Esquecemos de ver ali um Davi prostrado e quebrantado diante do Senhor. E é por isso que as pessoas dizem, não, nós não podemos chorar. O crente não pode chorar. É proibido ele chorar. É proibido ele se prostrar diante do Senhor e derramar as suas lágrimas, porque muitas coisas têm o afligido. Não, nós não podemos chorar. É quase que proibido chorar no meio cristão. E se você for adepto à teologia da prosperidade, é aí que você não deve chorar nunca mesmo. Você nunca poderá chorar. Porque primeiro que já é impossível você passar por sofrimento. Se você passar por sofrimento na teologia da prosperidade, é porque você é um herege, porque você está em pecado. Não há possibilidade de um servo de Deus genuíno passar por provação na teologia da prosperidade. Então, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, Deus deveria odiar o apóstolo Paulo. O homem que foi usado por Deus para escrever a maior parte do Novo Testamento, termina os seus dias apenas com o seu livro e sua capa. Seus livros e sua capa. À luz da teologia da prosperidade, Paulo era um herege. Porque, afinal de contas, quem tem Deus precisa ter muito. Mas o interessante é que quando nós lemos as cartas de Paulo, Paulo está ali, diante do seu algoz, e Paulo continua inabalável, com a sua fé inabalável. Mesmo sem ter ninguém ao seu lado, mesmo sem ter bens e propriedades, ele continua instruindo o povo de Deus, a igreja de Deus, e firme ao Senhor, porque ele visava a eternidade. Ele tinha convicção no céu, porque ele diz que Deus estava preparando uma coroa, não só para ele, mas para todos aqueles que creem no Senhor. Mas aí os crentes vêm hoje e dizem, não, é proibido chorar. Sim, o choro da incredulidade, óbvio que é proibido chorar. Só que nós não podemos parar num Davi herói de guerra. Nós temos que prosseguir. Davi foi gente, como eu e como você. Ser humano, normal, com emoções, aqui no livro de Salmos. E nós também somos assim. Nós precisamos entender que Deus nos fez assim. Pare e olhe para a sua vida. Olhe o quão problemático que muitas vezes você é. Nós somos. Quantos problemas enfrentamos? Quantas dificuldades enfrentamos? Muitas vezes somos medrosos. Muitas vezes deixamos de confiar que Deus está no controle da situação. Muitas vezes sentimos medo, pavor. Muitas vezes somos problemáticos justamente por conta dos nossos pecados. Nós conhecemos a Deus, sabemos do amor de Deus, da aliança de Deus para conosco. E mesmo assim, muitas vezes, negligenciamos as inúmeras advertências que existem na Escritura para que nós possamos ser rigorosos para com o pecado. Que nós possamos ser vigilantes para com o pecado. E mesmo assim, falhamos. Muitas vezes a dúvida quer assolar o meu e o seu coração. Será mesmo se Deus me ama? Será mesmo se Deus está cuidando de mim? Por que tanto problema? Por que tantas dificuldades? Se você já percebeu, parece que quando começa um problema, parece que vem vários problemas, um atrás do outro. Parece que as circunstâncias vão se dificultando ainda mais. Somos assolados, somos problemáticos. E tudo isso começa a pairar sobre a nossa cabeça. Será? Se Deus é assim? Será se realmente Deus me ama? Você já viu uma criança? Criança, ela quer que o pai faça tudo que ela quer no momento que ela quer. Criança é assim. Ela quer que o pai resolva o problema dela naquele exato momento. E quando ela está com medo, o que ela faz? Ela procura o pai, ela procura a mãe, porque ali ela vai encontrar consolo, ali ela vai encontrar refrigério, abrigo nos braços dos pais, do pai ou da mãe. A mesma coisa é comigo e com você. Se os nossos filhos, eles encontram consolo, refrigério em nossos braços. E Jesus diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Você imagine o nosso Deus. Ao invés de nós corrermos de Deus, por que nós não corremos para o Senhor? Por que nós não abrimos o nosso coração diante do Senhor? Muitas vezes abrimos o nosso coração diante de homens. Muitas vezes abrimos o nosso coração diante de pessoas que não estão nem aí para nós. Por que nós não abrimos o nosso coração diante do Senhor? Pastor, mas Deus não conhece o meu coração? O próprio salmista não diz que ainda que a palavra me chegue à boca, tu já conheces todas? Sim, o Salmo diz isso, mas Jesus também diz que vocês devem orar. Aquele que busca, encontra, o que bate, se abre, o que pede, recebe. Há inúmeras exortações na Escritura que eu e você temos que aprender a orar. Que nós temos que aprender a colocar diante do nosso Deus as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos temores, os nossos medos. Isso não é apenas algo para ficar em sua mente, para que você saiba que deve orar. Mas isso deve desembocar em uma oração. Porque se nós realmente cremos que quando nós abrimos os nossos lábios, o Senhor nos escuta, isso sim vai sair pelos nossos lábios. Expressando a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Então mesmo em dias difíceis, eu e você precisamos nos lembrar. Deus não se esqueceu de mim. Por maior que sejam as dificuldades, por maior que sejam os problemas, e muitas vezes eu e você não conseguimos compreender o momento que nós estamos vivendo, mas nós temos que continuar crendo. Temos que continuar acreditando que Deus é imutável. Deus continua o mesmo. Que Ele continua cuidando de cada um dos seus filhos. Que nenhum deles passa desapercebido dos seus olhos. E quando nós temos esta convicção, isso vai trazer paz, traz refrigério. O salmista, no Salmo 103, verso 14, ele vai dizer, olha, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E nós queremos ser aquilo que nós não fomos chamados a ser. Inabaláveis em nós mesmos. Deus sabe que nós, a nossa estrutura, nós somos pó. E o ser humano, o crente, ele quer se portar como se ele fosse inabalável. Ele está imune às dificuldades, às angústias, à dor, os problemas, às aflições. Você precisa se lembrar, o vaso é de barro mesmo. É justamente para que eu e você possamos nos prostrar diante do Senhor todos os dias. Para que não haja confiança alguma em nós mesmos. E isso vale para tudo em sua vida e em todas as áreas de sua vida. Nós necessitamos do Senhor. Nós não conseguimos sequer ficarmos de pé se não for a graça de Deus, o cuidado do Senhor, a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Então temos que nos lembrar. Ele escolheu os fracos. Ele escolheu os que não são para confundir os que são. Ou pelo menos pensam que são. Então, meu irmão, olhe para Jesus. Uma coisa impressionante. Jesus 100% Deus, 100% homem. Como diz a Escritura, é o único intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. 100% Deus, 100% homem. E você olha que há uma coisa ali muito impressionante. Uma coisa muito impressionante quando nós olhamos para a vida de Jesus. A sua capacidade de ser gente. O homem que tinha uma missão de salvar o mundo, de salvar o seu povo, a sua igreja. E você olha nas Escrituras e há inúmeros relatos, como por exemplo, que eu acabei de citar, Jesus chorou, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, mas ele chora, se compadece daquelas pessoas, Jesus está ali. Você percebe algumas expressões nas Escrituras, como, por exemplo, daquela mulher que chega, Senhor, opera na vida da minha filha. Ela precisa de um milagre. Jesus simplesmente vira para ela e diz, olha, eu não vou arrancar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher se levanta em fé, diferente de muitos crentes, ela se levanta em fé e diz, Senhor, é verdade, tu tem razão. Os cachorrinhos não merecem comer do pão dos filhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus diz, como várias vezes, surpreso com a fé. Claro, justamente para mostrar para nós quem iria pegar Jesus de surpresa, de supetão. Claro que não iria pegar. É justamente para se identificar conosco. Jesus está ali e de repente ele vai a uma festa de casamento. Ele vai participar. João capítulo 10, verso 23, que ele está ali passeando. O homem que tem uma missão de salvar o seu povo, a sua igreja, e você olha para Cristo, para o Messias, nosso Salvador, e você diz, é impossível. Ele passeou? Estava passeando? Nós somos seres humanos. E quando nós olhamos para o salmista e nós olhamos para a vida do nosso Senhor, nós percebemos, Deus nos fez assim. Então é impossível que alguém perca um pai, uma mãe, ou alguém muito próximo e não vá chorar. Você olha para a Escritura, por exemplo, os crentes, né, ficam indignados quando fulano chora. Mas, então imagine se você vivesse no Antigo Testamento. 40 dias, por exemplo, de luto e choro. 40 dias de velório. Você imagina então como que seria para os crentes modernos verem isso? Como que seria? Se a pessoa não chora, ela só pode não estar bem. Se vê o pai num túmulo, no caixão, e não chora, alguma coisa há de errado. Alguma coisa está de errado. Meu irmão, então meu convite para você é que nós possamos ser mais seres humanos. Mais gente. Como esse salmista. Gente que ri, que chora, mas gente que não perde a fé. Pessoas que não perdem a esperança. Pessoas que quando eles dobram seus joelhos e erguem as suas vozes, eles sabem que há um Deus no céu, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que tem o controle do universo em suas mãos. E como Isaías diz, olha, ele chama as estrelas e cada uma delas as obedece. Quando Jó está em crise, com inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, e Jó começa então a se levantar com inúmeras questões e questionamentos a Deus, Deus simplesmente olha para Jó e diz, Jó, aonde você estava quando eu criei tudo isso? Jó, aonde você estava quando eu fiz isso, isso e aquilo? Deus remete, leva a Jó à criação, para a grandeza, a complexidade da criação para mostrar Jó. Se você acha, você não consegue nem compreender, nem entender como que eu fiz esse universo extremamente complexo e organizado, você acha mesmo que a sua vida está fora do meu controle? Claro que não, Jó. Jó então se prostra diante do Senhor. Então que nós possamos aprender, realmente abrir os nossos lábios, abrirmos o nosso coração diante do Senhor. Ao invés de colocarmos os nossos problemas para outros, e é claro que há pessoas que nos ajudam. Paulo diz que alguns irmãos o serviam de lenitivo a ele, calmante. Mas antes de nós levarmos isso, que nós possamos abrir o nosso coração, chorar as nossas lágrimas diante do nosso Deus. E termos essa convicção que sim, ele escuta o nosso clamor. Será que o segredo desses homens serem tão servos de Deus, cheios do poder de Deus, será se não era justamente por eles serem tão seres humanos mesmo? Por ter colocar cada angústia, cada aflição, cada problema? Às vezes nós achamos, não, eu não preciso orar pelo meu casamento. Não, eu não preciso orar por um trabalho. Ah, não preciso orar por um trabalho. Ah, não preciso orar pela bênção de Deus. Não, você tem que orar por tudo. Por todas as coisas. Apresentar tudo diante do Senhor. E aí nós temos uma grande diferença, né? Que é o meu segundo ponto. Os salmistas sempre buscavam a Deus. As expressões buscar, clamar, suplicar são palavras registradas a todo tempo no livro de Salmos. Expressões de clamor, busca pelo Senhor. Davi fez inúmeras lambanças, meu irmão. Davi cometeu grandes atrocidades. E todos nós conhecemos a vida de Davi. O homem que mentiu, matou e adulterou. Um homem sanguinário, frio e calculista. Davi, ele planejou toda aquela circunstância. Davi cometeu inúmeros erros, inúmeras atrocidades. Mas foi o único homem a ser chamado segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Fez muita lambança. Davi chega a um ponto dele se fingir de louco em um determinado local. Se finge de louco. Porque se as pessoas descobrissem, ele é o rei Davi, ele é o grande Davi que venceu Golias. Davi se finge de louco. Davi, em certa ocasião, Davi mente. 85 homens foram mortos por conta dele. Você olha para a vida de Davi, muitas pessoas sofreram. E sem contar, é claro, o caso do seu adultério. Mas qual que é o diferencial de Davi? Você sabe qual que era o grande diferencial de Davi? Porque poderia acontecer o que fosse. Davi estava ali prostrado diante de Deus. Quando ele é confrontado pelo profeta, ele se prostra diante do Senhor. Há inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. Estamos sofrendo, pessoas estão morrendo. Davi prostra-se diante do Senhor para consultar ao Senhor, buscar ao Senhor. Este era o grande diferencial da vida de Davi. Podia acontecer o que fosse. Ele estava ali, antes de tudo, prostrado diante de Deus, clamando ao Senhor. E ele tinha certeza, como ele relata no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão. Eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que o Senhor está conduzindo a minha vida. Você olha, por exemplo, para Saul. Saul não consultava o Senhor, não buscava o Senhor. Saul vai consultar ali uma macumbeira. Os outros reis confiavam em si mesmos. Mas Davi confiava em Deus. A confiança estava em Deus. Ia para a batalha, consultava o Senhor. Buscava a Deus, pedindo proteção, pedindo força. Havia um clamor ao Senhor por aquele momento. Quando Davi vencia, agradecia a Deus, buscava a Deus. Por gratidão a todo o cuidado do Senhor. Agradecia ao Senhor por ter o sustentado. Esse era Davi. Estava enfrentando o pecado, passando por inúmeras provações e tentações. Davi se prostrava diante do Senhor e buscava a Deus por livramento. Que Deus o fortalecesse, que Deus desse força, sabedoria a ele. Quando caía, o que Davi fazia? Chutava o balde? Claro que não. Buscava a Deus por graça, misericórdia e perdão. É exatamente isso que eu e você temos que aprender a fazer. Porque muitas vezes, se nós começamos a prosperar, muitos já abrem mão da presença de Deus. Muitos já abrem mão de estar com Deus, de servir ao Senhor. Como se nós não precisássemos mais de Deus. E há inúmeros relatos e advertências nas Escrituras justamente quanto a isso. Porque é claro que na hora das dificuldades e dos problemas há uma chance de você se desviar e não querer servir ao Senhor. Há. Mas a chance maior é quando tudo está dando bem. Quando tudo está dando certo. Nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos do Senhor. Eu dou conta da minha própria vida. Eu conduzo a minha vida. Eu faço a minha sorte. Pastor, eu não faço isso. Você pode não verbalizar isso. Mas todos nós somos tentados a conduzirmos as nossas vidas longe do Senhor. Por isso que Jesus foi categórico a dizer, sem mim nada podeis fazer. Para que eu e você possamos nos lembrar que sem ele nós não somos nada. Interessante que no Salmo 101 ainda, Davi, ele é um cara que ele acreditava no perdão de Deus de uma forma tão tremenda, tão diferente. E ele era um cara que tinha esta convicção do perdão de Deus, da misericórdia do Senhor para com a sua vida. No Salmo 101, no verso 7, ele diz que ele não iria aceitar um fraudulento em sua casa, que ele não iria aceitar um mentiroso, que ele não aceitaria nenhum mentiroso em sua presença. E aí você olha para a vida de Davi, para o histórico da vida de Davi, e você fica se perguntando, mas quem é Davi para dizer isso? Que ele não vai aceitar um fraudulento em sua casa, ou que ele não vai aceitar um mentiroso diante da sua presença? Automaticamente muitos podem dizer, Davi é um hipócrita, Davi é um descarado. Quem é Davi para afirmar isso? Olha o histórico, olha a capivara dele, olha a vida de Davi. Não, ele não era um hipócrita. Ele simplesmente era um lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Era aquele que acreditava no perdão de Deus, é aquele que tinha confiança, que quando abria os seus lábios e buscava o Senhor, sim, como João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Crer no perdão do Senhor. Mas a pergunta é, nós habitamos em Cristo? Ele é o nosso refúgio? Ele é o nosso refrigério? Ou nós habitamos em nossas obras? Nós achamos que nós podemos promover o nosso refrigério, a nossa paz, ou nós habitamos em Cristo Jesus. Nós cremos que Ele é a nossa cidade de refúgio. Nós cremos que é nele que nós nos refugiamos, é nele que nós nos escondemos, e é Ele que nos sustenta. Só que a sua oração tem que subir ao Senhor. Precisamos abrir os nossos lábios, clamar a Deus. Precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos e apresentar diante do Senhor cada uma das aflições. Quando você vai, por exemplo, para Atos capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, Lucas vai relatar que havia um homem lá chamado Cornélio. Esse homem era um homem piedoso, temente a Deus, que temia ao Senhor, que ajudava muito o povo de Deus, e continuamente orava a Deus, como ele diz no verso 2. Era um homem piedoso, um homem que servia ao Senhor, um homem que ajudava as pessoas e era um homem que continuamente orava a Deus. E de repente, no verso 4, diz então que as orações daquele homem subiu até Deus. E Deus estava respondendo a oração dele. Você vê aqui perseverança, você vê aqui santidade, você que vê aqui um homem que serve ao Senhor, que persevera e que teme a Deus. E então, a total confiança e dependência no Senhor. E as suas orações subiram até Deus. Por que que algumas orações não sobem? Primeiro caso, com certeza, pecado. Como diz Isaías, capítulo 59. Não é que o meu ouvido esteja tapado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e ti. Ou seja, os nossos pecados fazem separação de nós. Muitos não, as orações não sobem, por quê? Porque justamente não recebem o perdão de Deus. Eles conseguem se ver como pecadores, depravados, mas eles se esquecem do que João diz em 1 João 8. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em todo instante, João vai dizer que nós devemos não pecar, nós não devemos andar numa vida pecaminosa. O pecado original faz parte de nós. Mas há uma diferença de você ser um pecador e viver na prática do pecado. A Escritura nos adverte a esta prática do pecado. Mas se eu pequei, a Escritura diz, eu devo confessar o meu pecado, crer que Deus está ouvindo a minha oração, que Deus está me perdoando o meu pecado. E o que eu devo fazer? Bola para frente. Vira a página. Confie em Deus. Receba do perdão de Deus. Você não pode parar apenas numa confissão de pecado sem receber esse perdão que vem de Deus. Esse perdão que Deus nos libera. Alguns vão dizer que quando eles pecam, a culpa é do diabo, a culpa é de qualquer outra pessoa. Não, quando você peca, a culpa é sua. Você escolheu isso. Você escolheu pecar. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que, ainda assim, Deus nos perdoa quando há um arrependimento genuíno. A Escritura diz que Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele está ali, com contrito e quebrantado de coração. Sempre que houver arrependimento e fé, nós teremos um Deus solícito. Sempre que houver um coração contrito e quebrantado, nós temos esta convicção, que Deus está ali conosco, que é Ele que está nos guardando. Terceiro, você precisa saber que a vida não é feita somente de verão. A vida não é feita só de dias ensolarados. A vida não é feita de dia ensolarado apenas. No verso 2 aqui do Salmo 102, ele diz: não esconda de mim o teu rosto quando estou angustiado, né? No dia da angústia. Você precisa saber isso. A vida não tem apenas dias ensolarados. Você vai passar por problemas. Você vai enfrentar o luto. Muitas vezes você vai enfrentar o vale da sombra da morte, o vale do desemprego, o vale das crises, das dificuldades. Lembre-se disso. A vida de muitos é justamente um inverno, porque eles pensam que só existe verão. Por isso vivem angustiados. Parece que a vida inteira é só angústia. É só inverno. Porque eles pensam que vida boa, que vida abençoada, é só dia ensolarado. É sem nenhum sofrimento. Só que nos Salmos nós percebemos que Davi tinha muitos problemas, assim como inúmeros outros servos de Deus que escreveram os Salmos. Eles tinham muito e muito problemas. Tinham muitos problemas. Havia dúvidas, medo, aflições, mas eles estavam ali prostrados diante de Deus, clamando ao Senhor, reafirmando a fé. Como ele diz: olha, em paz me deite e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está me guardando. Nós temos que aprender a colocar diante do Senhor. Muitas vezes você tem que lembrar: não, você não tem que ficar nervoso porque você está nervoso. Tem gente que ele pensa assim: ah, eu fiquei triste justamente porque eu estou triste. Porque eu estou passando por dificuldade, passando por problemas. E eu fiquei triste por causa dessa situação, que dá a entender que parece que Deus não está comigo. Nesse momento, o que nós temos que fazer é colocar diante de Deus. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos passar por dias tristes. Todos nós vamos passar por aflições. Todos nós vamos ter dias tenebrosos. E eu não preciso ficar triste por isso. O que eu tenho que fazer é colocar diante de Deus. E como diz o salmista: ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. E quando o texto diz: ainda que o choro dure uma noite, esse choro pode durar longas e longas noites. Longos e longos anos. Só que nós somos o povo do fast food. Nós queremos orar às 19h30 e às 21h Deus resolver os nossos problemas. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Deus, ele não trabalha da maneira que você quer, mas é do jeito dele. É ele que faz. É ele que conduz. É ele que sabe o melhor para mim e para você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que eu e você temos que aprender é descansarmos dele. É orarmos, buscarmos a ele e nos dobrarmos diante dele e confiarmos nele. Como João descreve lá em Apocalipse 21. Vai chegar um momento que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Sim, você precisa olhar para a eternidade. E mesmo que nesta vida, e aqui que está o grande consolo, seja dos salmistas, seja para mim e para você, é nós olharmos para a eternidade. Que nós sabemos que um dia ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Como diz João em Apocalipse capítulo 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. porque as primeiras coisas já se passaram. Então, com essa perspectiva na eternidade, não importa quantos dias tenebrosos nós possamos enfrentar aqui, não importa quanto luto, quanto sofrimento, quantas adversidades, e em hipótese alguma estou diminuindo a sua dor ou a sua angústia, mas você precisa olhar com os olhos das Escrituras, com a ótica bíblica, que nenhum sofrimento do tempo presente se compara com a glória que há de ser revelada, como diz o apóstolo Paulo. Que nenhuma das dificuldades, como Paulo, por exemplo, escreve as suas cartas na cadeia, e como diz lá em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você acha mesmo? Hoje, em nosso país, a cadeia já é precária. Imagine nos dias do apóstolo Paulo. Você acha mesmo que ele tinha motivo para se alegrar? Sim, ele tinha motivo. Porque a força de Paulo, o sustento de Paulo, não estava as coisas ao seu redor. Ele tinha motivo para se alegrar e motivo para instruir a cada um de nós, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque o nosso socorro vem dele, a nossa força vem dele. Então, independente da circunstância que nós estejamos, ou que estejamos enfrentando, o nosso refrigério, o nosso porto seguro, é o nosso Deus. A nossa força vem dele. A nossa alegria vem dele. Então, nós podemos, sim, seguir os conselhos do apóstolo Paulo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegre-se em Deus. E para a gente encerrar, você percebe aqui que os salmos e os salmistas, eles anunciam a fraqueza do homem e terminam sempre, grande maioria, grande esmagadora maioria, a grandeza de Deus. Por exemplo, aqui se você for ler o Salmo 102, até o verso 12 é o salmista. Em diante, começa a relatar Deus. Poder de Deus, grandeza de Deus. Quem o Senhor é. Em contraste com quem ele é. Só nesses versos que nós lemos aqui, você já percebeu. Eu sou pó, estou me secando. E no final dos versos do Salmo 102, ele diz, Senhor, tu não tem fim. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso. Então é a mesma coisa comigo e com você. Nós temos que ter essa certeza que as coisas vão mudar. Por conta de quem? De nós? Não, por conta de Deus. Se as circunstâncias não forem alteradas, você pode ter certeza que nós seremos transformados. Ou Deus nos dará força para enfrentarmos o luto, ou Deus faz um milagre do morto ressuscitar. Isso é claro, você aplicando para a sua vida, que muitas das coisas são impossíveis, mas nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós não podemos ficar no extremo, como muitas pessoas ficam. Ou Deus ressuscita, ou eu abandono, ou nós podemos afirmar como muitos reformados fazem. Eu não oro por um milagre, eu não oro para que Deus possa fazer brotar a vida. Eu oro e sei que o luto vai vir, que a dificuldade vai vir, que os problemas virão. Então eu oro para Deus me dar força. Nós temos que aprender a ter o equilíbrio. Nós temos que orar clamando a Deus para um milagre, algo sobrenatural. Para que haja ali uma ressurreição. Ou seja, algo que é impossível aos nossos olhos. Mas temos que continuar crendo e clamando ao Senhor. Porque Ele nos ensina isso em sua palavra. Mas nós também sabemos que se o luto vier, nós não estamos sozinhos. Ele vai nos capacitar a enfrentar o luto. Ele vai nos dar força para enfrentarmos o luto. Você percebe isso nas Escrituras. Alguns homens foram livres da fornalha de fogo. Mas quando você vai, por exemplo, para Hebreus, que vai descrever os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, diz que muitos foram cerrados ao meio, decapitados. O mundo não era digno daqueles homens. Ou seja, aqueles que foram livres da fornalha de fogo, Deus estava com eles. Mas aqueles que foram mortos, cerrados ao meio, decapitados, o mundo não era digno daqueles homens. Deus estava com aqueles homens. Então nós precisamos ter o equilíbrio. Clamar para que haja uma ressurreição, o impossível aconteça. Mas se não acontecer, eu tenho a certeza, a confiança, que Deus está me capacitando para enfrentar, seja o luto, as dificuldades, qualquer que seja o problema. Então, a ênfase do cristianismo é em Cristo, é Ele. Como eu tenho pregado aqui aos domingos. Paulo diz isso em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até a vinda de Cristo. Por quê? Por conta de Jesus. Foi Ele que começou a boa obra. Então é Ele que vai me sustentar. Como diz o salmista no Salmo 37, verso 24. Se cair, não ficará prostrado. Por quê? O Senhor o segura pela mão. Então, meu irmão, os salmos eles começam mal. Mas eles não terminam com um final feliz, mas sim com um final cheio de fé, de esperança, confiança. Como diz o salmista no Salmo 42, por que está abatida, ó minha alma? E ele responde, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele. É a mesma coisa comigo com você. Eu não sei a maneira que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te desafiar a colocar a sua vida, o seu clamor, diante do Senhor, mais uma noite, e crendo que o seu refrigério, o seu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E que é Ele que escuta o nosso clamor e a nossa oração. Por isso vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus.